Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré.
Amém.
Graças a Deus por poder estar aqui com vocês. Desde ontem tenho sido muito abençoado. E dou graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Inclusive hoje pela manhã, principalmente hoje pela manhã. Vamos a ler a palavra. Lucas 12. A mim me coube um tema bem simples. Um tema nada polêmico, a inútil máscara da religião. Graças a Deus por isso também. Lucas 12. Milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas pisavam as outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia, e tudo o que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, será anunciado abertamente. Jesus continuou: eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenho medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenho medo de Deus, que depois de matar o corpo tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenho medo de Deus. Por acaso, não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenho medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Jesus disse ainda: eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Mas aquele que disser publicamente que não é meu, o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, porém quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Amém. O contexto desse discurso de Jesus, ele é um contexto muito claro e muito tenso. Jesus está absurdamente pressionado pelos escribas e fariseus. Dê uma olhada no capítulo 11, no versículo 53 e 54. Os camaradas estão pressionando Jesus de uma maneira absurda. E agora o jogo é pesado. Eles querem pegar Jesus em alguma pisada na bola. Eles estão interessados e preocupados com isso. E eles estão jogando pesado, eles querem pegar Jesus, eles querem confundi-lo, eles querem fazer jogo de palavras, eles são capciosos, e a pressão é terrível, terrível. Mas Jesus também está pressionado por uma multidão de pessoas aflitas, ensandecidas, carregadas de necessidades, cheias de agendas. Cada uma daquelas pessoas tinha uma agenda, tinha uma demanda. Então Jesus está sob uma pressão tremenda. Então o contexto do capítulo 12, do jeito que nós lemos aqui, não é tão tranquilo como eu li, calminho. O negócio é tenso. Jesus está muito pressionado. Os versículos anteriores mostram também o jeito que Lucas falou naquele texto de Mateus do ai, ai, ai dos fariseus, que mostra Jesus profundamente irritado. E nós sabemos muito bem, quando a gente lê a história e o evangelho, a gente percebe que Jesus não ficava bravo com prostituta. Jesus não ficava bravo com um ladrão. Jesus não ficava nervoso, não pedia paciência, não ficava bravo com camarada sangue ruim. Jesus não, sangue ruim no sentido daquele populacho. Jesus não ficava bravo com essa gente, não. Jesus não ficava bravo com o povo. Jesus não ficava bravo com aqueles que eram mais ignorantes e não estavam entendendo tudo. Mas quando a gente lê o Evangelho, só tinha um tipo de gente que Jesus ficava muito irritado. Só um tipo de gente. Quem eram eles? Os religiosos. Os religiosos tiravam Jesus do sério. Deus é Pai, mas tem cada filho que só pela misericórdia de Deus. Os religiosos deixavam Jesus assim, tenso. Essa que é a verdade. A gente vê nos evangelhos, a maioria das vezes, todas as vezes, não escapa uma, se você achar, me ajude depois, porque aí eu paro de ficar falando isso como algo absoluto e você vai me ajudar bastante. Mas até agora eu acho que não consegui enxergar outra coisa. Jesus só ficava bravo mesmo, era com o religioso. Ficava nervoso. E aí o que acontece? Olha só a cena. A multidão está ali atropelando e querendo chegar perto de Jesus. E aí já tem a primeira coisa que eu olho para esse texto. Meus irmãos, o assédio da multidão produz mascarados. O assédio da multidão produz mascarados. O assédio mascara. Quem fica sendo muito assediado, muito procurado, né? Muito... E não há mentoriado, não há discipulado, não existe ensino em meio às multidões e no meio do assédio. Não existe mentoriado, discipulado, ensino de jeito nenhum. Jesus então busca, como fez várias vezes e a gente percebe nos evangelhos, um isolamento da multidão. E ele foca nos seus discípulos. E ele faz uma afirmação contundente, que é a base de todo o seu discurso. Ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ponto. Eis a palavra hipocrisia, que todos sabem qual é o significado, que quer dizer representação teatral. Jesus, ele denuncia que os escribas e fariseus, eles são mascarados. Vivem uma representação teatral e que a sua cultura, o seu ambiente e a sua lógica religiosos não passam de uma peça teatral, não passam de uma encenação. É hipócrita. São pessoas que não são, nem pensam e nem podem ser elas mesmas. Estão representando, encenando, com máscaras, são fakes, gente fake. Mas Jesus diz que essa máscara, meus irmãos, é uma máscara fermentada. É uma máscara fermentada. Jesus usa uma figura metafórica muito conhecida pelo povo, o fermento. Aqui ele usa no seu sentido negativo. Algo que lenta, sorrateiramente, vai permeando, vai transformando e vai inchando as pessoas. A influência dos fariseus era como um fermento maligno e deformador. E os discípulos deveriam ter muita cautela e muito cuidado com isso. É isso que Jesus está falando. Sabe, meus irmãos, eu pessoalmente penso que somos todos mascarados. Eu acho isso. Não estou sozinho nisso, não. O Fernando Portella, ele diz o seguinte: nossa máscara é uma forma que permanece sempre ali, dentro de nós, como pouso de segurança interna. Por vezes ela desaparece, e ela reaparece, sabe quando? No cansaço, ela reaparece na distração, ela reaparece no esquecimento de si mesmo e no cotidiano automático. Aí é que a máscara aparece. O Christian Parterhan, ele fala de 9 máscaras. Pense um pouco nisso que eu vou falar aqui dessas 9 máscaras e vê se você não está em uma delas. Existe aquela máscara do hostil justiceiro desconfiado. Você já viu a máscara do hostil justiceiro desconfiado? Já viu alguém assim? Mas tem aquela outra máscara, que é a máscara do pacífico protelador boa gente. Ele é pacífico, protelador, deixa para lá, boa gente. É o famoso deixa disso. Mas tem uma outra máscara, é o metódico, direitinho, irado. Metódico, direitinho, irado. Tem uma outra máscara que é tão bonitinha, gente. É o amoroso, generoso, orgulhoso. Essa é uma outra máscara. Mas tem uma outra. Tem a máscara que é uma máscara complicada, porque sabe qual é a máscara? É a máscara do performático mascarado. Performático. Você já viu gente assim, muito performática? Mas tem uma outra máscara, que é a máscara do sofredor original invejoso. Tem uma outra máscara. É a máscara do avarento solitário pensador. E a outra máscara do medroso ambivalente. E a nona máscara, o narcisista gozador. São máscaras. Penso, meus irmãos, que somos todos pescadores. Somos todos pecadores mascarados. É isso que nós somos, todos. E a hipocrisia, a carapuça, nos cai e nos serve muito bem e não poucas vezes. Mas voltemos à perigosa máscara fermentada dos religiosos hipócritas. Você sabe que a influência e a postura religiosa, que é essa máscara fermentada que Jesus está denunciando aqui, dos fariseus, promovem e propiciam verdadeiros bailes de máscaras. Essa influência impõe máscaras. Porque se você quiser sobreviver no meio dessa gente, você tem que usar máscara. Porque se você não usar, se você mostrar exatamente quem você é, você está morto. Está morta. Então esse ambiente impõe máscaras. E você vai lá e pega a sua, às vezes com nojo. Mas coloca. Você sabe que seres mascarados gostam muito de um bailinho de máscaras. Gente assim prioriza e estimula os relacionamentos das máscaras. Eu me relaciono com a sua máscara e você se relaciona com a minha máscara. Então, na verdade, nós somos pessoas que não se relacionam com as verdadeiras pessoas. Nós somos pessoas que nos relacionamos com relacionamento de máscaras. E aí, eu vou seguindo feliz, seguro para sempre. Eu fico pensando nos nossos bailes de máscaras gospel. Você sabe que a maioria dos nossos bailes, igrejas, sejam elas superlotadas ou quase vazias, não passam de pequenos ou grandes bailes de máscaras. A maioria, não estou dizendo que todas. E você sabe que no meio disso tudo, existem mascarados que são consumidores e mascarados que são devotos. Penso haver pelo menos dois tipos de mascarados em nossas comunidades. Lá na Ibabe tem. Eu não sei por aqui, mas lá tem. O primeiro tipo são os mascarados consumidores de produtos espirituais. São os mascarados que são consumidores de produtos espirituais. São aqueles bem parecidos com as multidões do texto. Notou aí que o texto diz que as multidões se pisoteavam? As pessoas estavam se pisoteando? E não sei se você lembra que essa imagem parece bastante aquelas grandes liquidações lá da Inglaterra, de Londres e dos Estados Unidos, que as pessoas ficam tudo esperando a porta da loja abrir, e as pessoas ficam tudo ali empurrando, daqui a pouco quando abre, estourando tudo, o povo fica se pisoteando, se arrebentando, e entrando lá dentro, são esses consumidores, engraçado como tudo em cima e atrás de uma busca de uma super promoção. Aquela loucura para pegar rápido a sua bênção. Aquela loucura para pegar rápido o seu milagre. Aquela insanidade para tomar posse. Para receber, receba aquilo ou isso. Aquela loucura para determinar e declarar que aquilo é meu, não é mais seu. Eu declaro tudo, menos imposto de renda. Não se engane. Existem os consumidores de produtos espirituais chiques e os consumidores de produtos espirituais bregas. Existem os consumidores de produtos espirituais espalhafatosos, e existem os consumidores de produtos espirituais blasés. Mas é tudo a mesma coisa. Mas no fim das contas são todos iguais. Por quê? Porque eles se relacionam com Deus na base da meritocracia e da barganha. Nada sabem sobre a graça, o amor e o perdão de Deus. Nada sabem sobre Jesus de Nazaré e o Evangelho do Reino de Deus. Mas existe o outro grupo, que são os mascarados devotos de ritos, devotos de dogmas e devotos de tabus. São aqueles que representam o perfil mais caricato de um religioso hipócrita. Eles têm o jeito de servir. Eles têm o jeito de adorar a Deus. E se não for do jeito deles, está errado. Se não for do jeito deles, é do diabo. E se não for do jeito deles, não tem valor nenhum, não serve para nada. São eles que se fixam no exterior do copo e esquecem do interior do copo. São aqueles que dizimam os detalhes e esquecem do amor. São aqueles que gostam das primeiras cadeiras nos lugares sagrados e das identificações honrosas em praça pública. São as sepulturas invisíveis, mascaradas, que as pessoas não conseguem perceber. São aqueles que jogam pesos insuportáveis sobre as pessoas, que eles não conseguem mexer com o dedo. São aqueles que pegaram a chave do saber religioso e da lógica dogmática e não entram no conhecimento de Deus, e ainda impedem que os outros entrem no conhecimento de Deus. São aqueles que se tiverem que escolher entre os ritos, os seus ritos, e as pessoas, é claro que eles vão ficar com o quê? Com os ritos. São aqueles que se tiverem que escolher entre os dogmas e as pessoas, obviamente, oh glória, eles vão ficar com o quê? Com os dogmas. São aqueles super santos que se tiverem que escolher entre os tabus e as pessoas, oh, aleluias, eles ficarão com seus tabus. E para manter esse público de consumidor de produto espiritual, porque eles também pagam o dízimo e enchem a igreja, e para manter esse público, para segurar essa audiência, para segurar o Ibope, muitos colocam a maldita da máscara fermentada na cara e seguem em frente. Sabe por quê? Porque o show não pode parar. O show não pode parar. E assim as celebrações se transformam em eventos, em espetáculos. E ai de quem comprometer o evento. Evento vazio, que perde a naturalidade e a simplicidade que tem que haver no momento da adoração e da celebração. Eis um evento que é vento vaidoso, que nada tem a ver com o vento inspirador e fervoroso do Espírito Santo de Deus. Nada tem a ver. Mas essa máscara fica clara no versículo de 4 a 9, dê uma olhada aí do capítulo 12. Essa máscara fermentada, essa máscara fermentada maldita, ela é intimidadora. Muito intimidadora, porque Jesus teve que tomar uma atitude aí com seus amigos. A pressão que estava sobre Jesus, desses fariseus, também estava sobre os discípulos. Quem quer servir a Jesus de verdade, com simplicidade, sofre uma pressão tremenda dessa gente mascarada. E olha só que louco, dê uma olhada no versículo de 4 a 9. Jesus chama os discípulos de amigos e procura acalmá-los. E ele diz para eles: não temam esses mascarados que vivem querendo mandar vocês para o inferno. Só essa gente que quer toda hora mandar a pessoa para o inferno, que quer tudo. Não temam essa raça de víboras que vivem querendo o céu às custas do inferno dos outros. O único que vocês devem temer é aquele que tem poder para mandar de verdade gente para o inferno. Mas esse não esquece de vocês e valoriza vocês muito mais do que os pardais. Esse já contou os fios da cabeça que você teve ou ainda tem. Mas aí, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus faz para mim e para você e para aqueles irmãos, aqueles discípulos, afirmações consoladoras sobre essa maldita máscara fermentada, máscara feita de fermento. Primeiro está no versículo 2 e 3 do capítulo 12. A máscara fermentada dos fariseus tem prazo de validade. Aleluia. A máscara fermentada dos fariseus tem prazo de validade. E aí eu me pergunto, quando eu leio isso, eu sou da turma das ocultações da hipocrisia ou sou da turma das revelações da hipocrisia? De que lado você está? Jesus afirmou que toda hipocrisia será revelada. Tudo que for cochichado na dispensa mais secreta e blindada será transmitido não em rede nacional, mas em rede mundial. Toda máscara fermentada cairá um dia para a glória de Deus Pai. Amém? E que venha logo esse dia. A segunda coisa que Jesus diz está no versículo 8. A máscara fermentada dos fariseus não suporta a nossa confissão. Não suporta a nossa confissão. Você sabe que hoje virou moda dizer que é gospel. Não é disso que eu estou falando. Hoje virou moda dizer que é gospel. Virou moda dizer que é evangélico. Estamos passando por um momento perigoso. Porque virou moda. É chique. É interessante. É atraente. Ser evangélico. E isso é complicadíssimo. Por demais complicado. Mas não é disso que eu estou falando, não. Hoje em dia, confessar Jesus diante dos homens terá como os primeiros a nos atacar os evangélicos da onda. É a turminha da onda que vai bater pesado. É a turma, os evangélicos do oba-oba que vai sair para cima da gente se a gente for confessar Jesus do jeito que tem que ser confessado. E hoje já não é mais como antes, que os caras falavam assim: ah, esse é católico nominal. Hoje, meu, o que mais tem é o quê? Evangélico nominal. Nós temos que voltar a pregar o evangelho para os crentes de novo, porque virou uma bagunça. A nossa resposta a essa máscara fermentada também não pode ser considerada aquele movimento dos desigrejados. Aquela turminha que falou, agora eu não quero mais saber de igreja, mete o pau na igreja e sai da igreja e não quer fazer mais nada e fica... Eu não sei se isso já chegou por aqui, mas está um espalhado para tudo que é canto. Então hoje, na verdade, existem aí os desigrejados. O cara faz questão de dizer que não vai na igreja, que não é da igreja, que odeia tudo que tem a ver com a igreja. Eles não lutam pela igreja. Na verdade, eles lutam contra a igreja. Eu não estou falando disso, essa não é a nossa resposta. Essa resposta não vale de nada contra a máscara fermentada. Na verdade, esse é um outro jeito de colocar um outro tipo de máscara fermentada também. É um outro jeito de ser hipócrita. Mas o que vai reagir de forma séria a essa máscara fermentada por Jesus de Nazaré será a confissão dos discípulos responsáveis e dos discípulos comprometidos com Jesus de Nazaré e com a sua igreja. São eles é que vão reagir contra essa máscara fermentada. Aqueles que dizem o seguinte, olha, eu sou de Jesus, e eu sou da igreja de Jesus. Eu sou crente em Jesus, e daí? É essa turma que vai reagir em nome de Jesus contra esse tipo de coisa. A terceira coisa está no versículo de 11 e o 12. O que é maravilhoso, meus irmãos, sabe o que é? É que a máscara fermentada dos fariseus não poderá nos calar. Ha! Não vai conseguir nos calar. Aqui, o fermento bom do reino de Deus entra em cena. Aleluia! E vai combater o fermento mau dos fariseus. Dê uma olhada aí, o Espírito Santo ensinará vocês o que vocês devem dizer, o que vocês devem falar. Somos levados todos os dias como ovelhas que são conduzidas ao matadouro, mas somos levados pelos hipócritas todos os dias, como pessoas que têm que prestar conta nos tribunais da hipocrisia. E nós iremos. Mas na hora H, o Espírito Santo vai entrar em cena, o fermento do reino de Deus vai aparecer e nós saberemos exatamente o que é que devemos falar. Porque esses hipócritas não irão nos calar. Isso é extraordinário. Então, meus irmãos, nessa minha simples e curta mensagem que vai agora para a conclusão. Bem feijão com arroz. E papo bem reto. Nesse discurso, Jesus alerta os seus discípulos dizendo, acautelai-vos, cuidado. E aqui é comigo e é com você, meus irmãos. Toma cuidado com isso. Fique esperto, fica ligeiro, presta atenção. Cuidado com o assédio da multidão. Cuidado com os bailes de máscaras. Cuidado com os consumidores de produtos espirituais. Muito cuidado com os devotos de ritos, dogmas e tabus. Não lance o seu ministério para servir essa gente. Apresente-se como ministro capaz de fazer com que quem for consumidor se transforme em discípulo de Jesus de Nazaré. E quem for devoto de rito, dogma e tabu, seja dominado pelo poder da graça de Jesus de Nazaré. Não se venda em nome de Jesus. Cuidado para não se intimidar e se acovardar diante da influência e da pressão dos hipócritas. Cuidado com a máscara fermentada. Ela é sedutora. Ela é sedutora. Sejam íntegros, é isso que Jesus está falando para a gente. Sejam íntegros. E uma pessoa íntegra é uma pessoa sem fermento.
E sem fermento tem a ver com o pão ázimo. Pão sem fermento. Por que que nós somos a turma do sem fermento? Nós somos a turma do sem fermento, sabe por quê? Porque nós estamos de passagem. Nós somos a turma do sem fermento, sabe por quê? Porque nós estamos de saída. Nós somos a turma do sem fermento, sabe por quê? Porque nós somos pessoas que estão andando e passando rápido por aqui. Aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa terra. Por que que nós somos a turma sem fermento? Porque não dá tempo para ficar esperando conversa mole, não. Por que que nós somos a turma sem fermento? Porque o pão tem que ser ázimo mesmo. Porque não dá tempo para esperar o bolo crescer. Porque nós estamos aqui de passagem. Nós não estamos apegados a nada. Nós não somos grudados a nada. Nós somos pessoas livres. Nós somos forasteiros. Nós estamos em terra estranha. O meu lugar, o seu lugar não é aqui. Nós temos que comer pão sem fermento. Porque daqui a pouco nós vamos sair daqui. Ser íntegro é saber que você é da galera do sem fermento. Não dá tempo para ficar adorando pílula. Não dá tempo para ficar negociando. Dá nojo ficar fazendo algumas maracutaias e abrindo algumas concessões. Nós somos da turma que já está saindo, aleluia! Uma pessoa íntegra não mascara nada. Não mascara nada. Uma pessoa íntegra busca, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, viver a máxima de Agostinho de Hipona. Sabe qual é? Disse Agostinho: conhece-te, aceita-te, supera-te. Agarrado no Espírito Santo de Deus. Conversão é isso, meus irmãos. Conversão é o quê? É um monte de conversão que começa a acontecer para quem se converte. Quem se converte começa a se converter. A vida do convertido é carregada de conversões. Quem se converteu, vive se convertendo. Eu não acredito só numa conversão, eu acredito que é um monte de conversão. E nós vamos parar de se converter quando Jesus levar a gente. Acabou agora, não vai mais se converter, por que não? Porque já está glorificado, acabou a conversão, não tem mais nada. Era tão legal se converter, não precisa mais não. Mas enquanto estiver aqui, conversão. Isso, agarrado na mão do Espírito Santo, o Espírito Santo vai começar a mostrar: conhece-te. Porque o Espírito Santo olha para você e olha para o Levi e fala assim: ah, Levizão, bonita máscara, hein, Levizão? Você fica meio sem jeito diante do Espírito Santo, né? Fala assim: ah, o senhor gostou? É, eu gosto, cuido dela. Bonita máscara, né, Levizão? Mas eu te chamei para você saber não só o que é essa máscara, mas quem é que está por trás dessa máscara, Levizão. Ai, Senhor, é mesmo. Quer olhar, Levizão? Quero não, Senhor. Mas eu vou te mostrar, Levizão. Aí Deus fica usando as circunstâncias e as pessoas e as histórias. De vez em quando aparece a cara verdadeira do Levizão. Aí o Levizão quer morrer. É isso mesmo. Ai, que vergonha. Meu Deus. E aí você pensa, sabe o quê? Como é que Deus, sabendo quem eu sou exatamente, ainda me ama e não tem nojo de mim e ainda quer ficar perto de mim? Como é que é isso? Conhece-te. Levisão, aceita-te. Não é aceitar os teus erros, não, mas aceita você com a tua história. Aceita a tua história, as coisas boas que aconteceram, mas também aceita as coisas ruins, porque isso é você. As coisas que não foram tão boas, mas as coisas que foram também ruins, aceita-te, Levi, porque essa é a construção da tua vida, da tua existência, Levisão. Levisão, aceita as marcas que a vida fizeram em você, Levisão. Levisão, aceita as cicatrizes que você mesmo fez sobre você com as suas decisões erradas, Levisão. Aceita-te, Levi, porque eu te aceito exatamente do jeito que você é. Para com esse negócio. Eu te aceito, aceita-te também. Conhece-te, Levisão. Aceita-te, Levisão. Reconcilia-te com a tua própria história, Levisão. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Nós somos da turminha que quer fazer com que o cara se supere em três músicas de louvor e um pastor bem inspirado lá na frente. Vamos para a superação, hoje é o culto da superação. E aí agora todo mundo vai se superar. E o povo... Deus me livre. Para você se superar, primeiro você tem que se conhecer. Para você se superar, você tem antes que se aceitar. Aí só assim tu vai se superar. A ordem é exatamente essa: conhece-te. Só que é o seguinte, você nunca para se conhecer, até porque nunca ninguém vai se conhecer completamente. Aliás, quem nos conhece completamente é Deus, nós nunca vamos conhecer. Você só começa um processo de conhecimento. O Espírito Santo vai mostrando, porque se mostrar tudo, tu morre. Então ele vai mostrando aos pouquinhos, vai te mostrando aos pouquinhos, você vai se conhecendo. Vai levar a vida toda, porque se mostrar de uma vez, acabou, morreu. Nossa, eu sou isso? É, muito prazer, pronto, morreu. Então tu começa a se conhecer, aí desencadeia um outro processo, tu começa a se aceitar. Tudo com a ajuda do Espírito Santo, porque sozinho não. Blaise Pascal diz o seguinte. Blaise Pascal diz o seguinte: conhecimento de Deus sem autoconhecimento leva à presunção. Presta atenção, viu, doutores em dogmática? Conhecimento de Deus sem autoconhecimento leva à presunção. Agora, autoconhecimento sem conhecimento de Deus leva ao desespero. Blaise Pascal. Aí tu começa a se conhecer com a ajuda do Senhor aos pouquinhos. Como diz o pastor Mineiro, cadinho, cadinho. Vai se conhecendo. Aí tu vai começando a se aceitar, se reconciliar consigo mesmo, sabendo que tu é esse monte de coisa aí junto, de coisa boa e coisa ruim. E aí tu começa a perceber, quando você não está mais nem esperando, tu começa a sentir quando tu não está mais procurando. Tu começa a sentir superações que Deus vai começar a te dar, sem que você perceba, você vai começar a se superar. Algumas coisas você vai falar, nossa, mas eu tinha tanta dificuldade com isso, hoje eu já estou conseguindo ir além. Nossa, eu não consegui enxergar isso, hoje eu já consigo enxergar. Pronto, eu agora não estou mais procurando a superação. E é aí que ela começa, pelo poder do Espírito Santo, a acontecer. Sejam íntegros, não sejam mascarados. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Nada de fermento, não mascarem nada. E aí eu encerro lembrando da palavra de Paulo. Sejam como um vaso de barro, com um tesouro escondido. Imagina a cena, os caras pegavam o vaso com as fissuras e uns buracos. Pegavam um monte de cera, entupia o vaso e passava cera. E deixava tudo bem, os buraquinhos com cera, tudo bonitinho. Aí o vasinho ficava uma belezura. Um cerinho assim, ficava todo bonitinho, cheio de cera. Vamos vender agora, porque aí o cara não vai ver os buracos nem as fissuras. Na hora que ele comprar, ele leva o vaso encerado. Só que o vendedor bom ia na hora do sol no pico, ao pico. Pegava o vaso, tirava debaixo da sombra e começava a colocar no sol assim, olhando. E aí a gente não sabia se o vendedor ou o vaso estavam suando mais. Se era o vaso ou se era o vendedor que encerou para esconder os buracos. Meus irmãos, nós não fomos chamados para outra coisa.
Tome cuidado com as ceras. Tome cuidado com as máscaras. Porque Deus colocou tesouro dentro de você, com seus buraquinhos, com as suas fissuras, mas Ele foi lá e colocou tesouro lá dentro. E viveu uma vida de discípulo de Jesus de Nazaré, viveu uma vida sem cera. Que no latim nos apresenta a palavra sincera. É viver uma vida de sinceridade, de integridade. Porque com a cera, meus irmãos, a gente perde uma oportunidade maravilhosa. Sabe qual é? Porque quando está sem cera, no meio das frestinhas, das lascadinhas que a vida deu, e dos buraquinhos que estão lá, a pessoa prestando atenção, ela vai conseguir enxergar logo os tesouros que estão escondidos lá. E é por isso que Paulo termina dizendo o seguinte: vós sois vasos de barro, com tesouros escondidos dentro de vocês, para que a glória nunca seja de vocês, mas seja do Senhor, que escondeu os tesouros dentro de vocês, mesmo sabendo que vocês são cheios de fissura e de buraco, mas mesmo assim, Ele escondeu o tesouro lá dentro. Valeu.